Darkness, my old friend, come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains in the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, beneath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and the damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach out to you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed. Wells of silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed its warning, and the words that it was forming said the words of the prophets written on the subway walls, tenement halls, and whispered in the sound of silence.
Um tema de sucesso de Paul Simon, chama-se Sound of Silence, nesta, abrir esta edição do Momento de Inspiração de sábado, hoje dia 21 de novembro. Maria Sol, muito boa tarde também aos ouvintes, e vamos hoje encetar um novo tema que tem a ver com o tempo.
Tem a ver. Olá, ouvintes, boa tarde. Nós estamos num tema maior, que é o desenvolvimento pessoal. Que nós até falamos que iríamos ter quase ou mais 17 programas relacionados com este grande tema, que tem subtemas. Nós falamos no desenvolvimento pessoal, fizemos aquela coisa daquele fazer um plano para a nossa vida, e depois também passamos pelo autoconhecimento e passamos também nos últimos programas a falar de livros. Temos algumas sugestões que são importantes em termos de referência a muitos outros livros que nós poderíamos falar, mas que também já fomos falando ao longo destes anos todos do programa e não queríamos voltar a repeti-los. Alguns que são muito, que são a base e que podem interessar ou não, mas nós apresentamos um leque de livros para todas as situações, para imensas eventualidades, para muitos estados de espírito, e acreditem que ler ao acaso uma página pode fazer muita diferença na nossa vida quando estamos numa fase em que temos que mudar o foco. Hoje o tema que nós vamos falar tem muito a ver com a gestão do tempo. É muito fácil nós começarmos a dizer, e toda a gente, parece que toda a gente sabe, como é que o tempo nos oprime, como é que nós não conseguimos fazer nada, nós passamos a vida tão focados, às vezes, nos nossos dramas e nas nossas cenas, que tudo é feito muito em cima da hora, qualquer eventualidade, qualquer contratempo dá-nos assim imensa ansiedade, imenso stress, imenso nervosismo, e quando nós estamos nervosos, o que é que acontece? Tudo acaba por correr mal, porque até ligar um computador corre mal, e nós temos que dar dois passos atrás e começar a pensar como é que nós estamos a gastar o nosso tempo, porque é que há aquela palavra, que há aquela frase que nós ouvimos muito a miúdo, de que não temos tempo para nada, gostávamos que o dia tivesse mais de 24 horas, e isto é um clichê, queridos ouvintes. Nós temos que repensar e temos que ter alguma âncora que nos leve para uma calma e para uma tranquilidade na forma de estar, porque tudo o que vem associado a esta gestão negativa do tempo realmente só nos faz mal e até pode provocar problemas maiores em termos de saúde e muito bem-estar, e mesmo até uma perspectiva maior de alegria e de estar e de ter tempo de qualidade connosco e com a nossa família.
Hoje vamos começar por dar algumas dicas, não é? Sobre como administrar o nosso tempo.
É verdade. Mas, acima de tudo, queridos ouvintes, qual é a vantagem de você ter esta noção de que pode ter um controle maior sobre estas questões que no nosso dia-a-dia até nos afetam? Isto, se você tem a noção da gestão do seu tempo, de organizar o seu tempo, você vai ter menos stress, você vai ter menos surpresas, você vai ter mais tarefas executadas, você vai ter menos trabalho a fazer as coisas, porque no fundo está tudo muito organizado para um determinado fim. Vai ter mais tempo livre, porque vai perceber que há um tempo para trabalhar, é um tempo para fazer determinada tarefa, e até vai ter tempo para fazer uma caminhada, para ir para a cama mais cedo, ou então até para ver um filme, ou então até para começar a fazer uma atividade desportiva de uma forma muito mais rotineira. Vai também perceber que vai ter a noção de que não anda a perder tempo. Vai ter mais oportunidades, vai melhorar a sua autoestima, o seu autovalor e a sua consciência de si relativamente às tarefas que tem a desempenhar. Vai perceber que neste caminho as coisas vão fluir com menos esforço e vai perceber também que vai ter mais tempo para o que realmente importa, sem dramas, sem aquela coisa de não ter tempo e que gostava de ter tempo e depois o tempo que não chega. E isto é tudo é só mais uma reflexão sobre o tempo. Eu acho que nós já fizemos programas sobre o tempo. Sim. E sobre o que é o tempo em termos humanos, mas também ter a noção de que muito daquilo que...
Mas administrar o tempo é uma arte mesmo, não é?
Administrar o tempo é uma arte, administrar o tempo... Há cursos para fazer, para nós aprendermos a administrar o tempo melhor, tendo em conta a nossa vida, mas administrar o tempo, acima de tudo, pressupõe algumas máximas. E nós vamos dizer algumas dessas máximas, assim, a ver se as dizemos todas, porque são algumas, não é, Fernando? E acho que são importantes. não nos podemos esquecer que vivemos numa conjuntura pontual onde nós vamos estar muito mais em casa. Uma das dicas da gestão do tempo é sair das quatro paredes. Mas sair das quatro paredes está muito relacionado com o nosso pequeno mundo.
Sair das rotinas.
É, exatamente. É sair das rotinas. Sair das quatro paredes significa que se você está com uma onda, se está com um mau feitio ou se sente mal, às vezes só descer as escadas, não usar o elevador ou então ir à rua, comprar, imagino comprar uma maçã, eu estou a dizer isto no sentido figurado, ou então tomar um duche, quantas e quantas vezes nós não dizemos que em termos da psicoterapia que sugerem muito, quando nós estamos muito mal não há nada como tomar um duche e de preferência com água não muito quente e que nós possamos gradualmente colocá-la mais fria, só vai fazer bem, só vai fazer bem aos nossos músculos e ativa a circulação sanguínea e linfática e tudo isso, só tem vantagens. Por isso, sair das quatro paredes, que é o grande passo, é sair das quatro paredes do nosso ruído mental, que muitas vezes nos obriga a perder tempo em determinadas coisas que realmente não interessa nada.
Organizar o dia de outra forma.
Organizar o dia de outra forma. Organizar o nosso dia...
De outra forma, fora do habitual.
Sim, e não há nada como organizar o nosso dia a partir do momento em que dormimos, em que vamos para a cama e mentalmente organizamos o dia seguinte. Isto sem drama nenhum.
Exatamente.
Como é que isto se faz? Sabendo tudo aquilo que eu não fiz hoje, sabendo tudo aquilo que correu mal hoje, eu amanhã, pelo menos, não volto a fazer isso. Isso. E se isto custar a aprender, fazer isto todas as noites, fazer todas as vezes, porque um dia vamos aprender.
Exatamente.
E eu acho que todos os dias... aquilo que nós consideramos insucesso é mais uma escada que nos leva ao sucesso ao sucesso e a atingir um determinado fim. Nunca se esqueçam disto. A segunda parte é muito fácil de dizer é muito difícil de executar, digamos assim.
Elencar as tarefas.
Um bocado. É, listar as suas tarefas, o que é que você tem que fazer desde que acorda até que volta a ir para a cama, porque isto é muito importante, porque você vai perceber, mas isto é muito difícil, é um passo muito difícil, porque as pessoas não gostam de escrever.
Pois é.
As pessoas não gostam de pegar numa agenda e dizer assim, agora faço isto, não sei, isto. As pessoas não gostam, porquê? Porque também não se querem dar tempo, ou também não se querem dar conta do tempo que vão perdendo em coisas que são menos importantes e nós vamos ver aqui para a frente. Isto tem muito a ver com o planeamento, tem a ver como é que uma tarefa deve ser feita, o que é que deve ser, quais são os detalhes que fazem parte dessa tarefa e quais são os tempos e quais são qualquer passo que nós temos que dar relativamente a essa tarefa. Tudo aquilo relativo e pode ser, imagine chegar a casa e fazer o jantar. O que é que se tem que fazer antes de fazer o jantar é definir o que se vai comer. E o que é que se vai comer tem que estar, todos os ingredientes têm que estar na sua cozinha. Caso não estejam, tem que se comprar. E isto, desde a pequena base, desde a coisa mais simples da nossa vida até ao mais complexo. Mas isto é uma coisa simples. Isto está muito direcionado para as pessoas que realmente dizem que não têm tempo e que não conseguem ler um livro, não conseguem ir ao ginásio, não conseguem dormir mais, porque não têm tempo.
Depois, planeamento.
Exato, o planeamento eu já falei, que é ver cada tarefa e ver o que é que está associado a cada uma das tarefas, desde a coisa mais simples até ao produto final. Não se esqueçam que é todos os detalhes. E às vezes, queridos ouvintes, é nós só temos a atitude mais preventiva para que as más notícias não cheguem, para que nós possamos ter tudo o que precisamos termos ali à nossa disposição, porque isto realmente ajuda-nos a fazer uma gestão muito mais planeada. Isto não quer dizer, queridos ouvintes, que nós sigamos uma agenda by the book, exatamente todos os segundos e todos os minutos. Não, é importante definir as tarefas mais importantes, porque alguns imponderáveis e alguns imprevisíveis que vão surgir na sua vida, mas se você vai estar mais preparado e mais organizado para realmente perceber o que é que pode fazer agora e o que é que está fora de possibilidade em cada momento. Nós não podemos enxercarmos-nos e absorvermos todo o ruído à nossa volta, porque realmente isso ocupa-nos tempo e ocupa espaço mental e ocupa até a nossa força de vontade para nós seguirmos o plano que tínhamos antes definido. Procurar maneiras diferentes de realizar as tarefas é ótimo. Nós falamos, por exemplo, nas tarefas de casa.
Isso tem a ver com a rotina também, não é?
Tem a ver, mas também tem a ver que muitas pessoas se queixam que os maridos, as mulheres não ajudam, ou que então vamos para o trabalho e que temos que fazer tudo porque ninguém faz tão bem como nós. Nós temos que mudar um bocadinho esse conceito também e perceber que o trabalho de equipa é o trabalho mais extraordinário que nós podemos ter, porque há muitas pessoas extraordinárias à nossa volta a fazer uma parte de uma tarefa e de um objetivo maior, em que cada um faz o melhor que pode. Não há nada melhor que trabalhar em equipe, seja qual for a equipa, pode ser em casa, na empresa, onde for, com amigos, o que for. Trabalhar em equipe é sempre um processo muito mais fácil e muito mais tranquilo. Por isso, procurem deixar de pensar que somos os maiores e que não há ninguém que faça o trabalho também como nós.
E depois o vício dos nossos dias.
Isso, esse é o que você gosta de dizer. Evitar o exagero das redes sociais.
Estamos sempre agarrados a isso, não é?
Estamos sempre agarrados e isto...
Eu compreendo que algumas pessoas até faça parte do seu trabalho, mas...
Porque há trabalhos...
Pois, o problema é fora do local de trabalho, as pessoas continuam agarradas exageradamente às redes sociais e até à própria internet no geral, não é?
O que eu acho é que nesta gestão do tempo nós temos que definir um tempo para o uso das redes sociais. Não vamos deixar de o fazer. As pessoas que gostam de o fazer. Mas
são úteis, não é exagero, não é?
Exato, mas vamos definir um tempo para realmente fazer e vamos tentar cumprir de uma forma disciplinada esse tempo que foi definido. Imagino que aconteça qualquer outra coisa e você tem que ir, nós não nos vamos castigar ou vamos achar que já estamos a fazer, não estamos a seguir aquilo que tínhamos definido porque um dia exageramos. Não tem nada a ver. E aquilo que nós só estamos a dizer é que... Se você tiver a noção, se o seu telemóvel lhe dá, o seu computador lhe dá o tempo que você usa em cada aplicação, você vai ficar impressionado com o tempo que usa a focar-se em situações que não fazem parte da sua vida e que realmente só o distraem do foco que é mais importante, que é você, a sua família, o seu trabalho e o seu bem-estar e a sua saúde e por aí fora. As redes sociais, há pessoas que trabalham e que fazem e que é o seu, digamos assim, o seu ganha-pão, isso está muito bem. O que nós estamos a dizer é ter aquele vício de ver o que é que se passa no Instagram, no Facebook, ou qualquer coisa, ou recebemos uma notificação, desliga as notificações. Eu acho que é importante desligar todas as notificações, seja de e-mail, seja de tudo o que você tem, durante X horas por dia e dedicar-se só, desde a e-mail, resposta, não sei o quê, num determinado período de tempo. Isto para quê? Para você ter tempo para outras coisas, nomeadamente até ver um filme ou até ouvir uma música. Exatamente. Vamos falar de alguma coisa que nós até nos rimos, porque realmente estamos sempre a falar sobre isto. Na gestão do tempo, é importante também não nos esquecermos de algo que é fundamental na nossa vida, que é manter uma boa alimentação.
Já temos falado muito sobre isso aqui noutros programas.
É verdade. E uma das coisas que eu digo quando nós estamos...
Isso é bom para o equilíbrio, não é?
Para todo o equilíbrio. Mas uma das coisas que é importante é fugirmos um bocadinho aos snacks, fugir um bocadinho ao fast food e ter na sua mesa de trabalhos, ter perto de si, na sua carteira, na sua bolsa, o que você quiser, algo que o ajude a manter saciado e que ao mesmo tempo lhe dê...
E ser rigoroso no espaço em que temos que comer alguma coisa.
Exato, mas se nós tivermos aquela coisa de comer uma maçã, ou de comer uma peça de fruta, ou de comer um iogurte, ou de comer outra coisa qualquer, num intervalo, nós não temos aquelas crises de desconforto e de desconsolo para que comemos tudo e mais alguma coisa. E isto acaba por não ser muito bom para a nossa saúde e também leva-nos também para outras questões relativas à nossa saúde, que não é isso que vamos fazer hoje. Nós achamos que, quando estamos a trabalhar, devemos sempre... e levar uma lancheira, levar alguma coisa connosco, e hoje podemos exagerar, mas amanhã voltamos ao bom caminho. Não se esqueçam também que a par da alimentação está a água, não se deve consumir de refrigerantes, ou pelo menos ter alguma cautela com eles, ter cuidado com o consumo de café exagerado. Acho que os cafés, um ou dois cafés por dia, dizem que até faz bem à saúde. Há muitas formas de se beber água, não se esqueçam que a água é fundamental. Outro aspecto que é imprescindível para nós fazermos uma boa gestão de tempo é termos tempo para nos divertirmos.
Exatamente,
também.
Para o lazer.
É muito importante. E isto pode ser ler livros, ver filmes, ir a palestras, ver workshops, seja aquilo que for.
Quanto mais não seja sair e dar um passeio no jardim, não é?
Dar um passeio. Nós agora com o confinamento, não é confinamento, mas com algumas restrições que vamos ter.
Estão em vigor.
Exato. Mas nós também temos que ser precavidos e temos que ser proativos, temos que cumprir as regras, mas isto não significa que nós tenhamos que estar presos em casa. Nós temos horas por dia que o podemos fazer, vamos utilizar isso a nosso favor e esse período em que temos de estar em casa, vamos fazê-lo para aquelas tarefas realmente que nós as temos que executar em casa. Isto é só aquela questão.
Exatamente.
De depois não nos perdermos e pensar que estamos fechados. Não é bem assim, podemos fazê-lo de forma orientada e a nosso favor. Usar a tecnologia é fundamental hoje em dia.
Isto não é um contrassenso com o que dissemos há um bocado no ponto 5, não é?
Não. Imagine que
tem a ver com a poupança de tempo que isto pode proporcionar.
Com eficiência também.
Sim.
E tem a ver também com a eficiência de algo que nós podemos ter quando usamos a tecnologia. É muito mais fácil eu ter um telemóvel que está ligado à internet e que eu tenho acesso a toda a informação que eu quiser num determinado momento, ou então trabalhar em rede com toda a minha equipa, ou então outra coisa deste género, mas usar a nosso favor, ou seja, saber que aquilo que existe para que eu consiga fazer um trabalho de uma forma eficiente num curto espaço de tempo. Isto desde o trabalho até a casa, porque nós usamos uma panela de pressão para fazer, por exemplo, uma sopa, é muito mais rápido do que fazer.
Exatamente.
Pronto. E isto, há pessoas que acham que a panela de pressão é negativa, mas pronto, isto só para mostrar que nós que temos que ser muito mais eficientes e usar a tecnologia que nós temos à nossa volta, a nosso favor. A flexibilidade do horário.
É a mesma coisa?
É extraordinária. Nós hoje em dia, nós começamos a perceber que há o teletrabalho, e há pessoas que podem trabalhar em casa, outras que não podem fazer, mas também vemos que há um desfasamento em termos dos horários obrigatórios e poder trabalhar, reduzir o tempo de almoço e sair mais cedo do emprego, ou então poder fazer estas coisas de uma forma muito mais flexível. E eu acho que é importante. Contudo, eu acho que nós não podemos deixar de ser disciplinados e metódicos nas tarefas importantes da nossa vida. Mas quanto mais disciplinados nós formos, mais flexibilidade vamos ter relativamente à nossa mente aberta e à nossa capacidade e aos nossos skills para realmente termos um desempenho, seja ele qual for, mais otimizado. Esta questão das reuniões em pé é muito fácil, você passa num corredor.
Exatamente.
E se tem um problema...
Mais uma dica é essa.
É.
E tem a ver com a forma de não nos acomodarmos muito, não é? Ficamos
ali
sentados e ficamos ali, não é?
Sim, porque às vezes nós temos um problema, se passamos por alguém que nos possa ajudar a resolver, às vezes é só numa palavra, às vezes é só num clique, que muitas soluções podem surgir, seja qual for o problema. Isto, estou a dizer, a reuniões em pé tem a ver com conversas, com a forma de comunicar, seja qual for o problema, seja qual for a circunstância. Não é preciso sentar muitas vezes, às vezes é só na passagem, às vezes é só enquanto que bebemos uma água, às vezes é só quando até num intervalo de algum programa que possamos estar a ver na televisão. Estas coisas são rápidas e que devemos utilizá-las a nosso favor também. Isto parece um contrassenso, mas não é, que não devemos programar o nosso dia ao segundo. Porquê?
Isso é dos temas mais falados nos workshops de programação do tempo e da utilização do tempo disponível. É não preencher o dia todo.
Não, e até porque nós sabemos que de uma hora X a Y que vamos estar ocupados, mas não quer dizer que vamos estar ocupados durante 8 horas seguidas. E que pode haver muita ocupação de um determinado dia, mas entre essa ocupação há intervalos. E nós devemos ter a definição desses intervalos para quê? Para que possamos responder de uma forma também sem stress a algumas coisas que possam surgir e que, que nós não estávamos a contar. Isto tem a ver também com a importância de manter o horário rígido em algumas tarefas. Tipo obrigações, principalmente naquelas tarefas, principalmente em todas as tarefas que nós de forma cíclica procrastinamos ou que procuramos distrações ou ruído exterior para não as fazer. Ou seja, nós temos que as definir.
Temos que ser rigorosos nisso.
Temos que ser rigorosos, ou seja, arrumar a casa, abrir cartas, arrumar roupas, não sei o quê.
É difícil as pessoas conseguirem isso.
Mas... Ou seja, alguma tarefa que seja muito, muito difícil, nós temos que perceber porque é que não a fizemos até agora. E isso é fácil, porque é mais fácil ir às redes sociais, é muito mais fácil até ter uma pessoa, de repente, pensar que aquilo que não é importante e fazemos outra coisa que não é tão importante e as coisas acumulam-se e começam a ganhar um espaço da nossa vida que não nos ajuda a viver bem. Nós falamos também naquele livro da Marie Kondo que organiza a sua vida a partir e a vantagem que é viver numa casa arrumada, num ambiente arrumado, isto quer dizer numa casa, num escritório, no local onde nós trabalhamos, ter as coisas arrumadas, arejadas e cada vez mais, agora com o Covid, ter as coisas mais ou menos desinfetadas sem entrar nestes devaneios de vivermos sempre, mas devemos ter cada vez mais esse cuidado. Já falamos nos e-mails e o que é importante sobre definir horas por dia para realmente lermos os e-mails e para irmos às redes sociais, não é estar sempre a responder, ninguém...
Só um motivo de distração e de perda de tempo também.
Exato, e porque isso leva-nos a outras coisas e leva-nos a outras situações e depois nós percebemos, aí o tempo já passou, ainda não fiz nada, isso, portanto, dê dois passos atrás, é importante definir o tempo para ir aos e-mails para os responder e devia ser mais para o final do dia porque a nossa produtividade é maior durante a manhã e à medida que o tempo avança nós vamos as nossas habilidades e a nossa capacidade começa a reduzir, por isso temos que ver estas coisas como algo que nos vai ajudar sempre a cumprir uma tarefa e a cumprir realmente algo na vida que nos vai ajudar a viver melhor connosco e com as pessoas que estão à nossa volta. Mas afinal de contas, como é que uma tarefa importante pode ser feita de forma eficiente e rápida? Isto tem a ver só com, por exemplo, com tarefas como desligar o telemóvel, retirar o Wi-Fi, evitar conversas ao telefone com amigos e com a família. Isto são todas situações que vão ajudar realmente a nós cumprirmos com aquilo que tem que ser feito a cada momento.
E o planeamento, que é muito importante.
Sim, e o planeamento que é fundamental. Porque, acima de tudo, quando nós falamos na gestão do tempo, nós temos que ver que, acima de tudo, nós estamos a procrastinar. Nós fizemos, acho que o primeiro programa que nós fizemos foi sobre a procrastinação e é verdade.
Um dos grandes problemas, não é?
Porque nós...
Mandar sempre para o dia da manhã.
Nós adiamos e depois há tarefas que vão começando a ganhar tipo vida própria e quase reativas e nós só olhar para elas já ficamos doentes porque elas estão ali e tipo, ali tipo uma química negativa entre nós e aquilo que temos que fazer. E isto, queridos ouvintes, cada vez mais tem que ser levado de uma forma muito clara e muito racional. É que as coisas, cada vez mais, tudo aquilo que tem que ser feito deve ser feito rápido, porque ganhamos muito, muito espaço mental, ganhamos muito mais alegria nossa connosco próprios em termos de autovalor e daquilo que nós somos capazes de fazer realmente para que possamos ter tempo para tudo que é importante na nossa vida. Este programa tem muito a ver com aquela máxima e que nós ouvimos muitas vezes de que não temos tempo para nada, que não conseguimos ler um livro porque não temos tempo, não conseguimos ir ao ginásio.
Porque administramos mal o tempo,
porque
não é?
Porque nós... E eu acho que aponto essencialmente, e desculpem-se se eu vou ser... Nós apontamos algumas coisas, mas eu vou apontar dois ou três pontos que para mim são fundamentais. Primeiro é a procrastinação.
Sim.
Segundo é a falta de força de vontade para ultrapassarmos toda a negatividade. Exatamente. Que nós vamos acumulando porque não fazemos as coisas. E vocês não se esqueçam, isto tem a ver até com a sua própria vida, tem a ver com a água, tem a ver com a alimentação, tem a ver com o desporto, tem a ver com o sono, e depois pode pôr para a sua família e para tudo, e tem a ver com o tempo que nós vivemos agarrados ao telemóvel. Queridos ouvintes, é só uma chamada de atenção, nós temos tempo para tudo. Nós falamos que o tempo é uma questão humana, é uma construção humana, é a definição só da passagem das luas, da noite e do dia, e que nós deveríamos cada vez mais usar o tempo que nós temos para criar bem-estar para nós e para a nossa família, a partir de uma saúde que nós também podemos construir sem muitos poluentes, sem muito ruído de fundo, que é o que nos envolve e que nós temos todos os dias. Mas nós temos a capacidade de começar a fazer um detox em tudo na nossa vida e começar a fazer as coisas que realmente que nos fazem sorrir e que nós pomos a mão no coração e que afinal faz todo sentido.
E ficamos assim nesta edição de 21 de novembro. A promessa é de voltarmos novamente 2 a 8 dias. Maria do Céu, ouvintes, muito obrigado. Bom fim de semana.
Obrigada.